sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18 às 18h30 estamos nos 1.530 e em onda curta e depois, queríamos dizer, estamos em 1.530 em onda média e depois em onda curta estamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.665 e 17.700. No telemóvel estamos em m.voaportugues.com. No WhatsApp o nosso número é 1908-652-4584 e, claro está, na internet www.voaportugues.com. Hoje, no nosso programa Angola Fala Só, contamos ter aqui connosco Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Uma boa oportunidade para se falar dos transportes e dos seus preços e demais, claro está. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Na Indonésia, um suspeito terrorista foi morto e pelo menos dois outros foram presos hoje. Disse a polícia que levou a cabo operações em vários locais na sequência do ataque terrorista de ontem em Jakarta. As operações hoje ocorreram perto da capital, em Java Ocidental e Sulawesi Central e tiveram como objetivo, em alguns casos, elementos ligados ao Estado Islâmico. Um dos atacantes que ontem foi morto tinha sido anteriormente preso por posse de munições quando o presidente americano Barack Obama visitou o país. As autoridades mobilizaram, entretanto, toda a força policial na capital. Várias dezenas de indonésios manifestaram-se hoje na capital contra o terrorismo, gritando apelos à morte dos terroristas. Dezenas de soldados quenianos foram hoje mortos num ataque da Al-Shabaab na Somália. Al-Shabaab disse ter morto mais de 60 soldados quenianos no ataque a uma base da União Africana na região de Gedo, na Somália. O vice-governador de Gedo, Mohamed Hussein, disse que pelo menos 40 soldados quenianos foram mortos. A missão da União Africana na Somália, a AMISOM, confirmou o ataque, recusou dar pormenores. As forças de defesa quenianas disseram que milícias da Al-Shabaab tinham atacado uma base do exército somali, perto de uma base das forças quenianas. Os combatentes da Al-Shabaab tinham ocupado a base, mas as forças quenianas levaram a cabo um contra-ataque em apoio às tropas somalis, disse o exército queniano, acrescentando que prosseguem os combates. Residentes dizem que a Al-Shabaab assumiu o controle da cidade e arredores. Testemunhas oculares disseram à Voz da América que os atacantes usaram pelo menos 4 veículos carregados de explosivos para destruírem a principal entrada da base. Pessoal de saúde detectou o vírus de ébola num cadáver na Serra Leoa, isto um dia após a Organização Mundial de Saúde ter declarado o fim da epidemia na África Ocidental. Em comunicado, a OMS diz que o caso do vírus, encontrado no corpo de uma mulher que morreu no início deste mês, mostra que o país deve continuar vigilante. A OMS alertou que havia o risco de surgirem pequenos surtos de doença, daí a importância de se manter sistemas de controle para evitar o alastramento. Em Angola, um tribunal do UAMB inicia segunda-feira o julgamento dos membros da seita angolana Kalupeteka, acusados de homicídio no caso que em abril terminou em confrontos mortais com a polícia. José Julino Kalupeteka, nome pelo qual também é conhecida a seita, de 46 anos de idade, está detido na sequência dos confrontos na Kaala, que levaram à morte, segundo a versão oficial, de 9 polícias e 13 fiéis a 16 de abril. A oposição ao governo angolano denunciou na altura a existência de centenas de mortos entre populares e seguidores da seita. O advogado David Mendes diz que o julgamento poderá servir para elucidar esta questão, apesar da defesa não ter tido acesso ao local dos confrontos. Mais de 2.300 pessoas estão desalojadas, campos agrícolas inundados, pontes e dezenas de casas destruídas, como consequência das fortes chuvas que atingiram nos últimos dias a província de Benguela. De acordo com a informação hoje divulgada pelas autoridades locais, as chuvas destruíram 73 casas naquela província, levando ainda à subida do nível das águas do rio Catumbela e à inundação de outras 55 habitações. Há ainda registro de campos agrícolas alagados, culturas e máquinas destruídas em várias zonas do município do Cobal, também em Benguela. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertou para o facto de que a crise no Burundi está a assumir cada vez mais uma dimensão étnica. Zaid Al-Hussein disse que existem provas de que as mulheres tutsis têm sido violadas por forças de segurança. E na Turquia, as autoridades prenderam pelo menos 12 académicos acusados de apoio à propaganda terrorista após terem assinado uma petição pedindo o termo da repressão governamental contra rebeldes curdos. Segundo a agência de notícias oficial, os académicos da Universidade Kocaeli, próximo de Istambul, foram detidos durante rusgas às suas residências.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Vamos estar no ar agora durante 55 minutos. E nós hoje contávamos ter aqui Manuel Faustino, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Estamos a ter dificuldades em falar com, portanto, o presidente dessa associação, pelo que vamos prosseguir com o programa, mas sem o convidado. Mas vai ser uma oportunidade para falar com os ouvintes, não só sobre transportes, mas sobre outras questões. Eu, aliás, já tinha aqui alguns ouvintes em linhas, e o primeiro é o ouvinte Alcides Alcizinho, em Benguela. Senhor Alcizinho, está-me a ouvir?
Sim, sim. Boa tarde, António Santa Rita.
Muito boa tarde. Olha, senhor Alcizinho, como você ouviu, nós estamos a ter dificuldades em contactar o senhor Manuel Faustino, presidente da Associação dos Táxis de Luanda. O que nós contávamos hoje fazer era falar sobre o problema dos transportes, os preços e outras questões, claro está. De maneira que, olha, Sr. Alcizinho, você vai ser o primeiro a ter que ser interrogado. Você usa transportes públicos aí em Benguela?
Olha, de vez em quando eu uso.
Sim.
E há uma coisa que em Benguela também não estamos a entender. Porque uns estão a cobrar 150, segundo o preço do Ministério dos Transportes, e uns estão a cobrar 200 kwanzas.
Sim, sim. Agora diga-me uma coisa. Então, portanto, os preços que estão a ser praticados aí em Benguela é, de acordo com a declaração do ministro, é, portanto, os mesmos que em Luanda, não é? Deveria ser 150, não é?
Com certeza.
Uhum. E para além dos táxis, vocês têm outros meios de transporte aí em Benguela ou não?
Olha, em Benguela tem vários meios de transporte.
Sim.
E temos aqui, citando, passo a publicidade, a Rosalina, temos vários.
Aham, aham.
Mas agora os tais vulgo dos táxis,
sim,
que são branco e azul.
Exatamente, sim.
São esses que levam sempre a Lobito, que alguns estão com esse preço de 150 e os outros estão com 200 kwanzas.
Uhum.
Agora o povo não está a entender porque precisa ter um preço único.
Uhum. Olha, Sr. Alcizinho, aqui há tempos o nosso correspondente falou exatamente com o Manuel Faustino e ele disse que para alguns taxistas o problema é que eles, devido ao aumento do preço da gasolina, eles não podem ter um preço de 150 kwanzas para distâncias longas. Podem ter em distâncias curtas, mas para distâncias longas precisam de negociar com as pessoas. O que é que você acha disso?
Olha, humanos como somos, daquilo que os taxistas estão a reivindicar, na verdade é certo, porque cá em Angola quase tudo subiu.
Aham.
Então, tudo subiu em Angola. Também ficaria mal os taxistas manter o mesmo preço, porque também não teriam a recompensa. Gastam pneu, combustível, etc, etc.
Muito bem.
Então, não acharia justo eles ficarem com este preço.
Aham.
É.
Muito bem.
O que deveriam fazer era subir, ou vão para 150 daquilo que o Ministério do Transporte quer, ou então praticar o tal preço de 200 kwanzas que os mesmos pretendem realizar.
Uhum. E o que é que você acha sobre a possibilidade desses preços serem negociados de acordo com a distância que você vai? Se você for para o Lobito, vão-lhe levar tanto, mas se você for só ali mais perto, será outro preço. O que é que você acha sobre essa possibilidade?
Epa, a possibilidade, eu acho que a razão toda posso dar aos taxistas, porque eles também precisam compensar daquilo que eles fazem durante o dia.
Uhum.
Então, nas outras conversações que o Ministério pretende realizar, ou por mim, deveriam fechar a conversa, porque quem fica sempre a sofrer é o povo. Então, o povo precisa ter o equilíbrio daquilo que o povo pretende fazer e anexar o preço único.
Muito bem. Então, você defende um preço único, não é? Você quer um preço único. Seria melhor. Muito bem. Olha, Sr. Alcizinho, eu vou-lhe só fazer mais uma pergunta. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, se quer falar sobre mais alguma questão. Eu tenho imensa pena que o Sr. Manuel Faustino não esteja aqui connosco, mas diga-me, tem alguma outra questão que queira levantar aqui neste programa?
Olha, a princípio, eu tenho várias, mas acho que fica para uma outra oportunidade.
Está bem.
E outra que eu precisava mesmo saber é sobre... Epa, pronto. Santa Rita, eu acho que fico por aqui.
Está bem, ok, olha.
É uma coisa que me limita
tá
a perguntar.
Está bem, pronto, olha, era o Sr. Alcides Alcizinho, ele é de Benguela. Aliás, o Sr. Alcizinho, eu sei que já esteve pelo menos aqui uma vez no nosso programa. Portanto, eu quero lhe agradecer mais uma vez, Sr. Alcizinho, e ele é bem o exemplo de que os ouvintes que querem participar mais de uma vez têm que sempre mandar o número de telefone, não basta só mandar uma vez. Se querem participar outra vez, têm que mandar outra vez. Mas, para já, vamos para o Uige, onde está o Sr. Bengi Kinanga. Sr. Kinanga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Kinanga. Olha, você já sabe que o Sr. Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas, não está. Nós não conseguimos contactá-lo. De qualquer maneira, olha, é uma oportunidade para falar consigo e com os outros ouvintes sobre esta questão dos transportes. Como é, diga-me lá, que eu não conheço, como é que é a situação dos transportes aí no UIS? É boa, má, cara? Como é que você é? Você usa transportes públicos?
Raramente, usamos muito mais transportes coisas particulares.
Ah, tá bem.
É verdade.
Tá bem. Mas como é que você vê esta situação? Olha, está aí um bebê que quer falar comigo.
Está ao meu lado.
Tá bem,
olha.
Olha, Sr. Kinanga, diga-me uma coisa, o que é que você acha? Mas pronto, você usa raramente, mas você sabe quais são os preços aí no UIS usados pelo táxi?
Sim, sim. Um exemplo, coisa muito mais, nós usamos coisa, porque eu estou a partir de um município, nós usamos muito mais coisa, o que é transportes privados. Privados, e essas transportes...
Olha,
transportes privados, quer dizer, estamos a encontrar tanta dificuldade, quer dizer, os trânsitos, quer dizer, quase, quer dizer, em toda a estrada, quer dizer, do Quimbele para o Coisa, para o Sanzapom, podem encontrar 15 controles. Ah. Esses 15 controles começam a deixar tanto dinheiro e também os taxistas começam a alterar os preços, apesar da subida dos preços de gasolina.
Uhum. Portanto, nesses contos...
Uma...
Sim, sim. Uhum. Sim, diga.
Essa é uma inquietação que nós temos.
Uhum.
Será que assim mesmo o governo está a combater a fome e a pobreza? Ou está a combater os pobres?
Olha, portanto, Sr. Kinanga, o que você está a dizer é que nesses controles da polícia é preciso sempre dar gasosa para poder passar,
sim.
É verdade?
Sim.
Aham. E qual é a gasosa que vocês têm que pagar, sabe?
Gasosa, às vezes, certos controles, às vezes 600 quans, às vezes 500 quans, onde há 10, 15 controles no meio, quer dizer, quase o taxista já não aparece com nada.
Ah, pois é, está bem.
Isso já não é ajudar a população.
Uhum. Olha, e diga-me uma coisa, parece que os preços que estão a ser praticados, tanto em Luanda como em Benguela, ouvi há um bocado, estão entre os 150 e os 200 kwanzas. Você sabe qual é o preço aí no UIS ou varia conforme a distância?
Sim, também aí varia a coisa mesmo, 250, 200 kwanzas, 150, depende da distância, sim senhor.
Sim senhor, muito bem.
É,
Sim. Olha, senhor Kinanga, eu não sei se você tem mais alguma questão a mencionar aqui no nosso programa de hoje. Se tiver, faça favor.
Como a presença do COSO seria melhor com o convidado, como o convidado não está na linha, parece que fica para outra oportunidade.
Está bem. Pronto, okay. Olha, muito obrigado, senhor Bengi Kinanga. Estava-nos a falar do UIS. Muito obrigado, então, e espero que na próxima oportunidade tenhamos mais sorte. Vamos agora para a capital, para Luanda, para o senhor Paulo Bango Katiavala. Senhor Katiavala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Katiavala. Olha, você está aí em Luanda. Hoje era para ter aqui o Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Ele não está, não conseguimos contactá-lo, não sabemos bem porquê. Você usa transportes públicos, senhor Katiavala?
Sim, eu uso transportes públicos. É o meu dia a dia, é o meu dia a dia, todo o meu dia a dia eu uso transportes públicos. Quando eu vou trabalhar, eu uso transportes públicos. Então, a minha questão, só que infelizmente o nosso convidado não se encontra lá no estúdio, mas a minha questão vai o seguinte, porque é uma pergunta que eu gostaria mesmo de colocar nele. Essa associação dos taxistas se está afiliado em algum sindicato? Porque nós temos uma associação que, na verdade, não vela pelos taxistas. Porque no momento que essa mesma associação vai negociar com o Ministério, praticamente com o Governo, primeiro não reúne com os taxistas. Porque isso aqui deveria acontecer. Porque primeiro tem que reunir com os taxistas, receber as suas opiniões, o seu subsídio, só assim é que vai depois levar a contraproposta ao Governo. Por mim seria assim que a Associação dos Taxistas deveria fazer, e não é isso que está acontecendo. O presidente da Associação dos Taxistas vai reunir com o governo sem recolher algum subsídio dos mesmos os taxistas. Praticamente nós estamos a ver que os taxistas estão descontentes com essa situação, e também de dizer que o preço por mim tem que ser um preço único, porque aqui na capital praticamente estão a cobrar 150 a 200 quanto?
Sim.
Uma rota mais próxima paga 150, uma rota mais distante, mais longa, paga 200 quanto.
Sim.
Esse é o preço que, na verdade, os taxistas estão a cobrar aqui na capital.
Mas diga-me uma coisa, senhor Katiavala, que me chamou agora a atenção. Você diz que deve ser um preço único, mas, portanto, como você mencionou, os taxistas aí em Luanda estão a levar dois preços, um para uma distância mais curta e outro para uma distância mais longa. Tendo em conta que, se você vai viajar mais longo, gasta mais gasolina, você não acha que é justo que os taxistas levem esses dois preços?
Por mim, na minha opinião, eu posso dizer que acho justo, né? Mas também tem que ter mesmo um preço único, porque não adianta eles cobrarem dois preços, porque assim nós ficamos baralhados. Porque um preço, quando o preço é único, todo mundo já sabe que eu posso andar uma rota mais próxima ou mais longa, o preço é X, como o preço dos transportes públicos, né? Que é até público, que nesse preciso momento se encontra em greve, a Macon tem só um preço, também os taxistas têm que ter só um preço. Não importa se eu vou andar uma rota mais longa ou uma rota mais curta, mas o preço tem que ser único.
Olha, senhor Katiavala, já agora, como você usa muito os táxis, vou-lhe fazer também uma pergunta um pouco diferente, que é a seguinte. Ainda há um bocado estávamos a falar com um ouvinte do UIJ e ele diz-nos que quando tem que viajar de uma localidade para outra localidade ou de uma cidade para outra, encontram muitos controlos da polícia que depois pede gasosa para os taxistas passarem. Isso aí na cidade de Luanda é um problema ou não?
Praticamente, nós vamos ver aqui na capital, não é um problema, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Porque nós aqui encontramos muitos taxistas que cometem muitas infrações. E as infrações dos taxistas, diariamente, todos os dias, eles cometem infrações. E para eles poderem se desculpar dessas infrações, para não poderem ir pagando multa nos bancos. E eles têm aquele sistema com os agentes reguladores de trânsito de dar uma gasosa, um 1.500 kwanza, e aí eles perseguem a sua rota. Isso é normal cá na capital.
Ah, muito bem. Olha, Sr. Catiavala, eu não sei se você tem alguma sugestão a dar, mesmo apesar de não estar aqui o Sr. Manuel Faustino, talvez a gente ligada aos táxis esteja a ouvir. Se você tiver alguma sugestão para melhorar o serviço, sei lá, não sei. Você é que usa os táxis, você é que sabe. Ou se tiver outros problemas a levantar, faça favor.
O que eu tenho para dizer é que eu estava a dizer mesmo no princípio, porque o ano passado já houve uma paralisação dos taxistas aqui
exatamente,
na capital.
Exatamente.
E foi um caos mesmo. Eu digo que o governo tem que olhar para os taxistas como uma força motriz da capital. Dizendo da capital, eu digo do país. Porque praticamente todos os serviços, todos os ministérios se encontram cá na capital. Então, se os taxistas não trabalharem, então praticamente o país para. Então, o governo, quando vê para os taxistas, não vê como um marginal, mas vê como um parceiro, porque os taxistas são um grande parceiro do Estado, é que nos ajudam nós a se mobilizar. Então, eu quero que o governo converse mesmo com os taxistas e ouve também de nós a população, porque, na verdade, tudo hoje aqui na capital, e não só na capital, mas no país, está tudo caro, tudo mesmo subiu. Só o salário é que não. O salário continua mesmo até. E eu digo que nós vamos ter muita dificuldade, já estamos a ver aqui agora, de trabalhadores que recebem o subsídio de transporte no salário. Isso já não vai compensar o subsídio de transporte que recebiam anteriormente, porque praticamente o subsídio vai ter que subir. E as entidades entregadoras não querem fazer subir o subsídio, é já uma realidade. Isso praticamente é já o governo estipular mesmo um preço, e quando o governo estipular um preço, isso é comunicado de cabine da CUNENE que o preço do táxi é esse, só assim é que então as entidades empregadoras vão poder fazer subir os subsídios de transporte dos seus trabalhadores, porque muitos trabalhadores nesse momento estão mesmo encurralados com o preço dos táxis. E eu queria que o governo zela mesmo muito pelos taxistas, porque tem que ver os taxistas como um parceiro, e sendo eles um parceiro, então tem que merecer uma máxima atenção desse lado, porque eles também, os táxis não são deles, todos eles saem às 5, outros saem às 4, só voltam às 19, às 20 horas, nas suas casas, também são pais de família, precisam de qualquer coisa, então, porque a subida do combustível também já não está a ajudar para nada. Então, eu queria que o governo mesmo trabalhasse nesse sentido e estipula um preço único.
Pois. E como você disse, portanto, você acha que esse preço deve ser estipulado depois de consultas com os próprios taxistas, não é verdade?
Sim.
Olha, muito obrigado, Sr. Paulo Bango Catiavala. Muito obrigado, Sr. Catiavala. Foi bom você ter telefonado, porque realmente aí em Luanda é que se tem falado muito sobre a questão dos preços dos táxis, e nós aqui na Voz da América com certeza que vamos continuar a seguir isso, e você mencionou, aliás, essa greve o ano passado. Esperemos que isso não se repita, mas de qualquer maneira é uma questão a que nós vamos tomar atenção. Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Bango Catiavala em Luanda. E agora vamos para o Bié, para o ouvinte Augusto Tuatala. Senhor Tuatala, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Senhor António Santarita, seja bem-vindo.
Ok, obrigado. Eu estou a dizer o seu nome corretamente, não é? Tuatala, não é?
Sim, é mesmo Tuatala, sim.
Sim, pronto. Obrigado. Olha, okay. Senhor Tuatala, então, como você sabe, nós hoje estamos a falar de transportes. Como é que é a situação aí no Bié?
A situação está muito mal, porque aqui no Bié, o táxi está normal, é 200, 150, mas sempre assim, com a população, com esse preço, porque nós vivemos a camada mais baixa e não conseguimos, e alguns conseguiram esse táxi. Várias vezes saem nos municípios para a província, alguns já não conseguem mais viajar por causa do preço.
Sim. E portanto, eles estão a cobrar. Quanto é que eles estão a cobrar aí no Bié?
No Bié, aqui dentro da cidade, fazem mesmo 150, 200, 150, 200. É mesmo esses preços.
Tá bem. Tá bem. Olha, e há táxis suficientes aí no Bié ou não chegam?
Não, o táxi suficiente tem.
Ah, tá bem.
Tem, tem. Okay.
Agora diga-me uma coisa, senhor Tuatal, você usa táxi, usa? Você próprio usa?
Sim, eu uso, sim.
Tá bem. E diga-me uma coisa, você costuma sair do Bié para fora no táxi ou não?
Sim, já. Ok. Várias vezes.
Tá bem. Agora diga-me uma coisa, há um bocado tivemos aqui um ouvinte no Ouija que disse que um dos problemas quando eles saem para fora da cidade, para outras localidades, são os controlos da polícia e o pagamento de gasosa. Isso acontece aí no Bié?
Sim, pode acontecer, mas para mim é um caso normal. Porque eu, quando trabalho com agente de autoridade, eu tenho que obedecer aquilo que eles precisam. E não é só. Para mim, eles serem os meus colaboradores, porque não é só todas as vezes. O corpo humano sempre falha. Então, qualquer problema do humano, então, você sempre tem que ser o colaborador do agente do trânsito.
Uhum. Muito bem.
Sim.
Olha, senhor...
Ainda que eu pagar a gasosa, para mim é normal, mas o que nós queremos é o táxi ser o preço único, segundo o outro que está lá, o capitão, o que ele disse.
Aham. Portanto, você... Mas ouça lá, senhor Tuatal, há uma coisa aqui que me faz um pouco confusão. Todos os ouvintes até agora querem um preço único. Mas vocês acham justo que se você for aí no Bié, uma distância curta, pague 150 kwanzas, mas se for para longe, para uma localidade, pague também 150? Não devia ser diferente?
Não, aqui já está diferente. Por exemplo, um taxi que sai do Bié para uma outra comuna
sim.
ou município, esse o preço já é diferente, não é mais 150. Tem de 1.000 e tem de 1.500.
Ah,
isso
tá bem.
Depende de cada município, onde o taxista vai.
Muito bem, mas você então está a defender o preço único para ir para dentro do Bié, não é verdade?
Sim, é dentro do Bié, sim.
Tá bem, tá bem. Olha, senhor Tuatal, eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar aqui.
Sim, eu tenho aqui, digo que o presidente não se faz presente, não sei qual é o problema dele, porque outras questões seria com ele, não seria com o nosso irmão Carlos, jornalista.
Aham. Está a falar do
presidente. Mas falar... vamos dizer qualquer coisa.
Então diga, faça favor.
Sim, é assim, nós, essa população desse Angola sofre muito. Por que que o governo não resolve o problema? Então, os deputados, qual é o trabalho deles? O que eles desempenham para que o povo fique bem? Porque eles não conhecem o povo.
Sim.
O que eles façam? Por exemplo, aqui no Bié. Aqui o trabalho do Bié aqui é só a vila de Cabunês, não há mais nada. Então, não há um deputado que pode defender Angola para ver se o povo fica bem. Nos hospitais não há medicamento, as estradas estão mal, as escolas não há mais. Tantas vezes aí na nossa mesa, fica muitos presidentes que, ou doutores que começam a defender o mal, aquilo que é bem, eles põem para não sei como. Eles deviam defender aquilo que está mal para que o governo resolva o problema do povo.
Uhum. Muito bem.
Mas agora... Ah.
Sim, diga.
Sim, mas agora nós estamos a ver que nem nada os deputados fazem nada. Então, o que é que eles têm feito? Qual é o seu trabalho? Essa é uma pergunta que eu deixo na mesa. Para ver se o deputado tem que girar na população, ver qual é o problema. E o deputado pode trazer esse caso no presidente. O presidente pode resolver o problema do povo, mas... Se o deputado não consegue resolver o problema do povo, até quando que Angola vai estar em paz e a população ficar sempre alegre como o nosso governo é? E outra questão, será que Angola não dá para trocar as pastas que um presidente pode governar um tempo e vem o outro, como nos outros países?
Pois. Olha, senhor Tuatal, muito, muito obrigado. Eu vou ter que interromper agora porque estamos a chegar às 18 horas, mas eu quero lhe agradecer e essa sua sugestão é sem dúvida muito válida, essa sugestão de que os deputados deviam ter mais contacto com as suas populações para saber dos seus problemas é sem dúvida uma questão muito válida. Era o senhor Augusto Tuatal no Bié e eu quero lhe agradecer imenso a sua participação. Este é o Angola Fala Só. Vamos chegar ao topo da hora e a partir daí vamos recordar que a partir, portanto, das 18 horas de Angola estamos a transmitir em 1530 onda média, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Nós hoje contávamos ter aqui connosco Manuel Faustino, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Infelizmente, não conseguimos contactar com Manuel Faustino, pelo que temos estado a ter aqui uma conversa, e tenho a dizer, uma conversa interessante com os ouvintes. Já tivemos aqui quatro ouvintes de diversas partes de Angola com quem discutimos a situação dos transportes, e não só. Mas vamos continuar com essas conversas. Eu já tenho aqui também mais ouvintes em linha. Mas antes disso, vamos ver as notícias. Na Indonésia, um suspeito terrorista foi morto e pelo menos dois outros foram presos hoje, disse a polícia, que levou a cabo operações em vários locais na sequência de um ataque terrorista de ontem em Jakarta, em que foram mortas várias pessoas. As operações de hoje ocorreram perto da capital, em Java Ocidental e Sulawesi Central, e tiveram como objetivo, em alguns casos, elementos ligados ao Estado Islâmico. Um dos atacantes que ontem foi morto pela polícia tinha sido anteriormente preso por posse de munições quando o presidente americano Barack Obama visitou o país. As autoridades indonésias mobilizaram, entretanto, toda a sua força policial na capital. Várias dezenas de indonésios manifestaram-se hoje na capital contra o terrorismo, gritando apelos à morte dos terroristas. Na Somália, dezenas de soldados quenianos foram hoje mortos num ataque da Al-Shabaab. Segundo notícias, a Al-Shabaab disse ter morto mais de 60 quenianos no ataque a uma base da União Africana na região de Gedo, na Somália. O vice-governador dessa região, Mohamed Hussein, disse que pelo menos 40 quenianos foram mortos. A missão da União Africana na Somália, a AMISOM, confirmou o ataque, mas recusou dar pormenores. As forças de defesa quenianas disseram que milícias da Al-Shabaab tinham atacado uma base do exército somali perto de uma base das forças quenianas. Os combatentes da Al-Shabaab, segundo os quenianos, tinham ocupado a base, mas as forças quenianas levaram a cabo um contra-ataque, acrescentando que prosseguem os combates. Residentes dizem, no entanto, que a Al-Shabaab assumiu o controle da cidade e arredores. Testemunhas oculares disseram à Voz da América que os atacantes usaram pelo menos 4 veículos carregados de explosivos para destruírem a principal entrada da base. A Organização Mundial de Saúde disse que o pessoal de saúde detectou o vírus de ébola num cadáver na Serra Leoa, isto um dia após a OMS ter declarado o fim da epidemia na África Ocidental. Ao anunciar o fim da epidemia ontem, a OMS alertou que havia o risco de surgirem pequenos surtos da doença, daí a importância de se manter sistema de controlo para evitar o alastramento. Em Angola, um tribunal do UAMBI inicia na segunda-feira o julgamento dos membros da seita angolana Kalupeteka, acusados de homicídio no caso que em abril terminou em confrontos mortais com a polícia. Em causa está o caso que envolve mais de 10 seguidores da seita, a Luz do Mundo, acusados formalmente de crime de homicídio. José Julino Kalupeteka, nome do qual, pelo qual também é conhecida a seita, está detido na sequência dos confrontos na Kaala, que levaram à morte, segundo a versão oficial, de 9 polícias e 13 fiéis a 16 de abril. A oposição ao regime angolano denunciou na altura a existência de centenas de mortos entre populares e seguidores da seita. O advogado David Mendes disse que o julgamento poderá servir para elucidar esta questão, apesar da defesa não ter tido acesso ao local dos confrontos. Continuamos em Angola. Mais de 2.300 pessoas foram desalojadas, campos agrícolas inundados, pontes e dezenas de casas destruídas devido às recentes fortes chuvas que atingiram nos últimos dias a província de Benguela. Campos agrícolas alagados, culturas e máquinas destruídas em várias zonas do município do Cubal, também em Benguela. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertou para o facto de a crise no Burundi estar a assumir cada vez mais uma dimensão étnica. Segundo Zaid El Hussein, existem provas de que as mulheres tutsis têm sido violadas por forças de segurança. Segundo a mesma fonte, os ataques na capital por parte de grupos da oposição contra 3 bases militares provocaram violações de direitos humanos em larga escala por parte do governo. E na Turquia, as autoridades prenderam pelo menos 12 académicos acusados de apoio à propaganda terrorista após terem assinado uma petição pedindo o termo da repressão governamental contra os rebeldes curdos. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir para Angola. Este é o Angola Fala Só. Estamos na última meia hora de uma hora de um programa. Hoje, no Angola Fala Só, íamos ter aqui connosco o Manuel Faustino, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Infelizmente não conseguimos contactá-lo, pelo que temos estado a manter uma conversa com os ouvintes sobre a questão dos transportes e não só. Já tivemos aqui vários ouvintes na primeira meia hora, vindos de diversas partes do país, e vamos continuar a fazer isso. Temos aqui o Sr. Eduardo Zendulai, da Willa. Sr. Zendulai, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito obrigado, Sr. Zendulai. Eu sei que está à espera já há algum tempo e eu quero lhe agradecer a sua paciência. Sr. Zendulai, eu tenho-lhe a pedir desculpa, não temos aqui o Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, não conseguimos contactá-lo. De qualquer maneira, olha, isto é uma oportunidade para você falar só e diga só uma coisa, Sr. Zendulai, como é que é a questão dos transportes aí na Willa?
Sim, aqui na Willa o transporte está mesmo muito mal. Um exemplo, na nossa província, aqui na sede, no Lubango, está mesmo muito mal.
Aham. Você usa você usa os transportes?
Sim, eu também sou um dos motoristas.
Ah, você é motorista. Olha, ainda bem que telefonou. Até agora a gente tem tido as pessoas que usam os táxis. Você é um dos motoristas. Isso é bom porque você vai poder explicar como é que isso funciona, pelo menos para mim, que eu não sei. Você não é dono do táxi, é? Você é dono do táxi, não?
Eu sou mesmo dono do táxi. Tá
bem. Então diga-me uma coisa. Os preços que você leva, quais são?
Os preços, quer dizer, como diz, está muito assim caro, mas quando você entra na via, o povo dizer que não, a passagem tem que ser 200, eles não acreditam, sempre estão mesmo aconselhados com aquele preço de 100, 150. Uhum. Temos feito mesmo assim, para só não perder mesmo nada, para os filhos comerem, é obedecer.
Aham. Portanto, Sr. Zendulai, você, com este aumento dos preços dos combustíveis, e você tem outras despesas, não é? Manutenção, etc., você, os 150 kwanzas não é suficiente, não é?
Sim, não é suficiente, sim.
Uhum. E qual é o seu maior problema, além dos preços de combustíveis? Quais são os problemas que você depara no seu dia-a-dia?
Os problemas são esses que o combustível sobe e os transportes não sobem, também não é só. A gente dizem que não, aí de subir outra vez para 200 kwanza, a gasolina pode atingir nos 200, a gasolina nos 250. Estamos a escutar só se dizer ouvido. Mas até aqui os transportes nas vias não estão a subir. Fazia táxi dentro do Lubango, vi que não dava mesmo certo. Então estou a fazer de Lubango para o Ambo, até mesmo, é mesmo assim, você faz esse pagamento, eles dizem que não, essa passagem nós nunca pagamos, nós temos pagado 1.500, 2.000 kwanza. Uhum. Chega na própria estrada, com essa chuva, é uma estrada sem asfaltada. Parece uma estrada que já não vai mesmo nenhuma província assim chamada como Ambo. Carro estraga, queima, queixamos-se muito mesmo sobre a estrada e os preços mesmo assim dos transportes não estão a subir aqui na nossa província.
Sr. Zendulai, portanto, para você é melhor fazer longa distância, fazer entre várias cidades, do que fazer dentro do Lubango, é?
Sim.
Aham, é melhor. Olha, agora diga-me uma coisa, você viaja para o Ambo, houve aqui ouvintes que falaram do problema da gasosa. Você depara com esse problema nos controlos?
Esse problema, nós temos encontrado com eles, mas de vez em quando você encontrar, tem que dar, porque eles privam tempo, até que também os clientes, quer dizer, ficam aborrecidos com esse atraso. Você pode ter mesmo tudo, mas eles querem só mesmo deixar alguma coisa na estrada. Quando eu ignoro uma estrada podre, sem asfaltada, mas também contra as cones meteram. Eu não vejo o quê? Não sei se nos outros países também existe um trânsito que cobra uma estrada mesmo assim podre.
Aham.
Eu só vejo nesta estrada.
Diga-me uma coisa, então, Sr. Zendulai, o que é que você... Vá lá, qual é a prioridade? O que é que você gostaria de dar mais importância neste momento? Preços, as estradas, o problema das gasosas? Como é que você vê esses problemas? Qual é o principal problema neste momento?
Esses problemas, quer dizer, nós não podemos dizer nada, porque nós assim como os motoristas não intervimos muito na política, porque isso, a partir do governo, isso está mesmo mal. Muitas queixas que estamos a dar, mas ninguém está a escutar do povo. Quando o que dói a nós, no parlamento não dói.
Sim.
Quando dizemos a nossa realidade, para eles é ruído, mas quando chega o tempo das eleições, dão-nos bom carinho, apresentam-nos bons amores, devidos irmãos, como sabemos, votamos bem, mas você vota para eles, quer dizer, é votar num esquecido.
Uhum.
Quer dizer, é tipo namorar com uma namorada e quando esse lar fica desaparecido, não há mais contato com ninguém.
Muito bem. Olha, Sr. Zendulai, eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Foi bom você ter telefonado, porque é bom ouvir. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Como é que você acha que o problema das tarifas deveria ser resolvido? Um preço único ou vários preços de acordo com a distância? Estou a falar dentro da cidade, não é?
Isso, iríamos fazer só um preço único, que mesmo nós os motoristas, assim como o nosso povo os irmãos, iriam saber só um preço único, daqui para ali é X. Mas agora, a nossa governação aqui, o nosso governador, não faz isso, aconselhar o povo ou aconselhar nós, fazer só uma sentada entre os motoristas e o chefe de estatística para estipular só um preço único, porque nós até hoje estamos a ter medo, podes cobrar a mais de 100 ou 150, uns dizem que não, quando você cobra mais, ficas amarrado. Isso tudo primeiro tem que se fazer entender, tem que a direção saber desses preços.
Uhum. Pois, então você acha que para se decidir num preço devia haver um contacto com os motoristas para se discutir e depois então estabelecer-se um preço único?
Sim, sim. Se nós os motoristas discutirmos que termos só um preço único. Agora, vamos ver então quem está a repudiar, para sabermos se ele repudia, porque isso, nós que compramos o gasóleo, vemos o custo que investimos nos nossos carros, está muito mal, mas esses, aqui em Angola, como dizem, que são pais grandes, chegam nas bombas, já não compram mais. Não sei se já o gasóleo, da verba dele, já tem gasóleo, não sei. Não discutem mais nada para nós, o povo.
Uhum. Muito bem. Olha, Sr. Zendulai, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Faça favor.
Sim, eu gostei muito dessa conversa de hoje e acho que estarei mais sempre em linha convosco, noutros termos assim, entre políticas. Acho que, em termos políticos, terei mais umas conversas assim.
Sim. Olha, Sr. Zendulai, só uma pergunta. Vocês aí na Willa têm uma associação dos taxistas ou não?
Ali temos, sim. Ah. Aqui temos.
Portanto, e essa associação... Você sabe se essa associação discute com o governo essas questões dos preços e das ruas e das estradas?
Bem, a associação ainda não disse nada sobre a subida. Estamos a depender neles, mas eles já estão a escutar rumores de nós taxistas, como é que estamos a cobrar. Daqui para de Lubango para Matala estava 100 kwanza, mas agora estamos a cobrar 150. Eles, acho que, não sei se gostaram disso ou estão a prever um tempo... para nos aconselharem ou dizer algo para nós.
Muito bem. Olha, então, muito obrigado, senhor. Era o senhor Eduardo Zendulai, na Willa. Muito obrigado, senhor Zendulai, e obrigado pela sua paciência. Sei que também estava à espera desde antes das 18, e eu quero lhe agradecer imenso ter participado, e como dono de um táxi, foi bom tê-lo aqui para explicar o problema do lado daqueles que, portanto, conduzem e que são os proprietários desses táxis. Mas para já... E já de seguida vamos para a Lunda Norte, onde está o ouvinte Marcos Fernandes. Senhor Fernandes, está-me a ouvir?
Estou a te ouvir, sim, senhora, Santa Rita.
Muito bem, senhor Fernandes. Olha, este ouvinte na Willa estava-se a queixar das estradas más. Eu imagino que aí na Lunda Norte ainda é pior, não?
Aqui também, Santa Rita, é a mesma coisa.
Ah.
Por acaso, nem tudo está mal, mas algumas estradas que há mesmo dificuldades para... serem usadas.
Uhum. Olha, Marcos Fernandes, eu vou perguntar só uma coisa. Você é utilizador de táxis ou é proprietário?
Não, eu uso táxi de vez em quando para poder... eu não sou o proprietário do táxi, mas faço uso do táxi.
Ah, muito bem. Ok, então, olha, diga-me uma coisa. E como é que é os preços aí na Lunda Norte? Toda a gente fala de 150, 200 kwanzas. Aí é a mesma coisa?
Oh, Santa Rita, isso pois é uma aberração dizer às pessoas para terem um preço de 150, porque tudo aqui em Angola aumentou.
Sim.
Por exemplo, eu aqui onde eu estou, no município do Cambulo, aqui até não há esses táxis. Aqui há esses Yassis, Por exemplo, eu, daqui onde eu estou até a sede capital, que é o Dundo, são 98 quilômetros.
Sim.
E em alguns autocarros está a se cobrar 1.000 kwanzas.
Uhum.
Depois, milhares estão a cobrar 2.000 kwanzas.
Muito
e
bem.
Aqui, internamente, na Vila dos Ages, são motorizadas, fazem táxi.
Ah, tá bem, tá bem.
E então, cada quilômetro eles pedem 200 kwanzas. E é o normal, porque tudo subiu, meu querido.
200 kwanzas por quilômetro?
Sim.
Oh, meu Deus, na motorizada?
Na motorizada.
Tá bem, pai. É bom negócio, então, não?
É bom. Eu não diria bom negócio, porque também não chega. Imagina. Aqui, por exemplo, o combustível nas bombas são 200 kwanzas.
Uhum.
Agora, e algumas localidades que se encontra a gasolina ao litro 350 kwanzas, 400, 500 kwanzas até lá nas comunas.
Pois, mas era isso precisamente que eu queria falar ou discutir com os ouvintes, é que fala-se muito de um preço único para as corridas dos táxis, 150 ou 200 kwanzas, mas os preços varia. A Angola é um país muito grande, os preços variam. Os preços na Lunda Norte e nas comunas não são os mesmos que são no Uambo ou em Benguela, não é verdade?
Não são, meu querido. Aqui há comunas muito distantes, que não se pode pedir 200 kwanzas, isso é menos verdade. Não dá mesmo para fazer. Imagina, aqui, aqui onde eu estou, na Vila dos Ages, um saco de fubá de milho está 6 mil kwanzas.
Uhum.
6 mil. Um quilo de arroz está 300 kwanzas. Agora, como é que vai se pedir uma pessoa que faz o táxi para pedir 150? Não dá, meu querido. Ele vai comer o quê? Também, às vezes, esses taxistas, as montas não são deles. Tem proprietário. Só para eles não perderem o pão, eles têm uma dotação que dão durante o dia. Durante uma semana para o dono da motorizada. Então, não tem como eles estarem a pedir 150. Não vai dar certo.
Muito bem. Olha, você disse que viajava entre... qual é a sua localidade, desculpe?
Eu estou no município do Cambulo até a capital, que é o Dundo, são 98 quilômetros.
E diga lá uma coisa, quando você vai nos transportes, parece muita polícia a pedir gasosa ou não?
Existe. Aqui a gasosa quase isso no... não se pergunta, bastava. Você pode ter o motorista pode ter o documento todo completo, mas tens que deixar 1.000 kwanzas, 500 kwanzas, em cada controle, até que você chega lá na sua localidade. Acho que isso é uma corrupção instituída. Eu diria que o presidente dos Santos, uma das pestes que ele vai deixar, quando ele deixar o poder, é mesmo isso, não conseguiu combater a corrupção. Esse é o principal problema. Porque também trânsitos, os reguladores não são bem pagos. Então, dali é onde eles começam a extruir o dinheiro do pacato cidadão, que já não tem nada. Esse é o problema que nós temos aqui em Angola.
Pois é, pois é. Estou a ver. Olha, senhora Fernandes, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Eu diria o seguinte, a oposição angolana deve se organizar melhor, né? Porque tem aqui uma oportunidade para poder explicar ao povo o que eles querem fazer de melhor, para que o próximo ano, em 2017, ou o governo do MPLA saia do poder, ou mesmo, pelo menos, retirar a maioria qualificada que o MPLA tem, para as coisas serem discutidas bem. Porque o que se passou aqui é o seguinte, o governo sabia claramente que nós dependemos do petróleo, mas na altura que o barril estava em alta, não conseguiu implementar políticas claras para diversificar a economia. Agora, hoje que tudo está mal, é que dizem que temos que diversificar. E é muito tarde. Então, o reflexo é mesmo este. Todo mundo hoje está a sofrer. Até quando esse sofrimento vai acabar? Só o povo agora tem que abrir o olho para votar bem em 2017. Não deve ser deixar levar mal outra vez a prometerem coisas que não vão ser cumpridas. Por exemplo, em 2012 houve aí um slogan dizendo que produzir mais para distribuir melhor. Acho que está se distribuir pior agora. Este era mais ou menos o meu comentário, o Santa Rita.
Pronto, muito obrigado, Sr. Marcos Fernandes, na Lunda Norte, a terra dos diamantes. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Fernandes. Agora vamos para o Uambo, exatamente, para o Sr. Marcelino Epalanga. Sr. Epalanga, está-me a ouvir?
Estou, sim, muito obrigado.
Sr. Epalanga, então, olha, você já sabe que, infelizmente, não tivemos aqui o Manuel Faustino, o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Ele era para estar aqui connosco hoje, mas não conseguimos contactá-lo. Eu peço aos ouvintes compreensão, porque isto sendo, portanto, uma emissão ao vivo, isto às vezes acontece. De qualquer maneira, Sr. Epalanga, nós estamos a falar de transportes e de outras questões. Como é que é a situação aí no Uambo?
A situação aqui no Uambo, eu acompanhei assim devidamente os companheiros do BIE, os companheiros do COISO de Luanda, que estão a falar a volta dos preços do táxi, e estavam a falar dos preços do COISO, de uma localidade para outra.
Sim.
Eu, quando estava a acompanhar o companheiro do BIE, em dizer que a questão do coiso, da gasosa nas estradas, era uma coisa normal, eu sou de uma opinião assim diferente. Por que digo isso? Digo isto porque não é possível o taxista já a sofrer. Primeiro luta para o seu patrão, luta para ele próprio, e depois ainda tem que lutar mais para o polícia de trânsito. Eu, por exemplo, sou de uma opinião diferente. De princípio, o policial já ganha. Por exemplo, aqui no Uambo, do Uambo para o Kinjenji, podemos encontrar aí 4 ou 5 controles do trânsito. Chega neste mil, chega neste mil, chega no outro controle mil. Quando é que ele vai fazer durante um mês? Significa que ele está a ganhar mesmo o salário na estrada. Significa que ele está a ganhar mesmo o salário na estrada. A volta mesmo do coiso, dos comentários dos taxistas, na luta pela sobrevivência, muitos comentam que o que você devia fazer é abolir essa questão do coiso, das gasosas nas estradas, já que o polícia ganha na sua especialidade, sobretudo no coiso, no governo. É uma questão que a associação devia ver, porque, de contrário, o sofrimento dos taxistas nunca terminará, nunca terminará. Então, a associação devia pôr cobro a esses tais elementos que o trânsito faz nas estradas, para que, pelo menos, deviam ficar só atentos com o salário que eles oferem no coiso, no governo, do que tirar mais dinheiro nos taxistas que já sofrem, já estão na luta pela sobrevivência, porque soltar dinheiro já da estrada não chega, luta para o patrão, luta para ele e logo mesmo a pobreza nunca vai terminar, não é só dos taxistas, mas para toda a população.
A senhora Epalanga, você é motorista, não?
Eu não sou motorista, não.
Nada, mas você usa os táxis?
Sim, eu uso táxis, eu disse.
E está a pagar mais agora do que pagava anteriormente?
Sim, estou a pagar mais porque dizem ou alegam que por causa da descida do petróleo, o preço subiu, logo mesmo eles alegam aumentar o preço.
Sim.
Por exemplo, daqui ao Uambo pagava-se 100, agora paga-se 150. Daqui ao Lepe, uma distância de uns 20 quilômetros, agora paga-se 300. Daqui ao Longonjo paga-se 500 quasas. E são preços que as pessoas não estão de acordo com isso, mas por aí, por causa da subida do petróleo e as pessoas querem viajar, muitos entendem isto. Mas apesar mesmo da tal pobreza que está acentuada aqui no nosso país, o comentário da população é que o preço é muito elevado, devia se reduzir para um preço mínimo.
Mas claro está, os taxistas também precisam de viver, não é?
Absolutamente, é isso, sim.
Pois, está bem. Olha, senhora Epalanga, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Eu tenho só alguma coisa a acrescentar. Essa questão do coiso, dos preços, porque agora vê se uma desordem, sobretudo no coiso, nos taxistas. essa tal subida do coisa do preço de combustível, cada qual quer fazer o preço que ele entender, quer cobrar o preço que ele entender. Logo mesmo a associação devia ver, é para que o preço seja único. É, enquanto isto não se regularizar, então cada qual pode fazer as suas querelas. Alguma tal Angola, a tal Angola também já não tem lei até ao topo. Logo mesmo gostaríamos que as coisas assim se fizessem.
Muito bem. Muito obrigado. Era o Sr. Marcelino Epalanga no AMBA. Sr. Epalanga, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça, se quiser voltar a participar, tem que voltar a mandar o número. E agora, quase a terminar, vamos para o Kwanza Sul, onde está o ouvinte com muita paciência, Ricardo António. Sr. António, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou-lhe a ouvir, sim.
Sr. António, como é que é aí no Kwanza Sul, os táxis? Você usa táxi? É motorista?
Evidentemente não sou motorista, mas sou mais ou menos um indivíduo que usa táxi, sim.
Então, e o que é que você acha dos preços? Subiram aí?
Por acaso os preços subiram quase em todo o país. Não é quase, em todo o país, praticamente.
Sim, sim. E o que é que você
aqui,
acha?
Sim, diga.
Diga. E o que é que você pensa disso?
Eu penso que deveria, mais ou menos, se reduzir um bocado ou estabelecer preço único.
Uhum.
Um exemplo, de Calulo para Kibala, o preço já subiu, que era mais ou menos de Kwanza, 800 mil Kwanza. Quer dizer, cada motorista tem seu preço. De cada vez que encontra uma comunidade de muita gente pela estrada, então o preço sobe.
Uhum.
Quer dizer, isso dá a entender que não há lei. Até gostaria que fosse o presidente da Associação de Taxistas que estivesse presente para poder mais ou menos dar uma explicação melhor. Porque nesse país, vê-se mesmo que está mal mesmo. Quer dizer, muitas vezes usamos os machimbomba, até não sei se posso aproveitar e perguntar se esses autocarros também privados consideramos como da associação dos taxistas ou não.
Sim, sim. Eu não posso responder, não é? Mas,
exatamente. Sim.
Mas ouça, senhor António, você não acha que é certo haver diferentes preços? Por exemplo, se você está só a viajar aí onde você está, que, claro está que o preço deveria ser diferente de uma distância longa, não?
Sim, mesmo longa como curto, mas devia ser mais ou menos um preço único.
Ah, está bem, estou a perceber.
O curto deveria ser pelo menos 150 ou 200, mas é único.
Muito
o
bem.
Longo curso também é 4 mil ou 500, ou mais ou menos 4,5, mas é preço único. Mas cada carro cobra o seu preço que quiser.
Muito bem. Muito bem. Olha, pronto, senhor Ricardo António, no Kwanza Sul. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar.
Sim. Gostaria só mais ou menos de também dizer algo que eles, embora tenham razão, sim senhor, porque o combustível não devia subir tanto assim, porque nós como angolanos é que estamos a pagar o preço lá no como posso dizer, lá no mercado mundial ou no mercado de petróleo baixou e nós estamos a pagar caro.
Aham. Pronto.
Sim, mas pronto, eu deveria já ser com o presidente do taxista. Pronto, era só isso. Obrigado.
Muito obrigado, o senhor Ricardo António, era do Kwanza Sul. É o último ouvinte hoje. Nós, mais uma vez, vamos recordar que deveríamos ter tido aqui Manuel Faustino, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Ele, não conseguimos contactá-lo. De qualquer maneira, foi um programa muito interessante em que, vá lá, o consenso foi de que o consenso entre os ouvintes foi de que deveria haver preços únicos para distâncias curtas e preços únicos para distâncias longas. E tenho a dizer que fiquei surpreendido de que esta é uma opinião quase que unânime. Através de todos os sítios onde tivemos em Benguela, Uins, Luanda, Bié, Huila, Lunda Norte, Uambo, Kwanza Sul, portanto demos uma volta bem grande por Angola e havia uma opinião unânime, houve também uma opinião unânime quanto à questão das gasosas, dos polícias, ninguém gosta delas. Portanto, amigos ouvintes, fiquem connosco na próxima edição do Angola Fala Só. Não se esqueça, têm que mandar os seus números de telefone sempre que quiserem participar. Eu agradeço a todos os ouvintes que participaram, a vossa presença aqui aos microfones da Voz da América e para a semana há mais. Fiquem agora com o Eduardo Ferro, aqui, na Voz da América.